Está começando mais um Trilados. Eu sou Ricardo Hirsch, estou com Fábio Carvalho, Beto Nitrini e vamos falar sobre 70.3 de Fortaleza e Challenge Floripa e aquelas últimas semanas que está todo mundo ansioso, começa a sobrar um pouco de energia e daí dá aquela azedada mais do que deveria.
Aquela vontade de fazer uma besteira.
Se sente o super-homem. Fala, nossa, estou bem demais. Essas duas semanas antes de prova difícil, era para você também, Fabinho, assim, não. Pré-competição ou não?
Não, era uma semana que eu gostava, que eu sabia que eu ia descansar. E era a única época do ano que eu me sentia bem, assim, né, cara? Durante o restante do ano eu só me ferrava.
Mastigado.
Aí, dois dias antes da prova, você começa a se sentir bem, fala, ufa.
Achava não, que não, né? Achava que não ia ficar assim, né?
Não, é. Não, eu adorava, cara. E eu precisava de muito descanso.
Você respeitava ali o que era prescrito?
Sim.
E o seu corpo? Porque Sim. Tem muito isso do... Que eu acho que a grande diferença do atleta pró pro amador, eu acho que é isso, né? Uhum. É seguir o que é planejado e seguir os sinais e ouvir os sinais que o corpo Sim. passa.
Não, eu precisava estar sempre descansado. Então, eu sempre tirava um dia off, assim, tipo, quarta-feira, antes da prova, que já pra quinta-feira, sexta-feira eu me senti bem. E aí, se eu ainda não me sentisse bem, eu teria um dia a mais pra descansar um pouquinho mais. Então, eu adorava. Essa semana eu adorava. Podia comer um pouquinho mais também. Era bom. Só precisa tomar cuidado pra não engordar.
Ah, mas também se ganhar ali, ganha 1-2 quilinhos, né, Fabinho? Assim, ou pro profissional não é diferente.
Ganhar,
mas...
Não pode ganhar gordura. Se, é. Em glicogênio não tem problema nenhum, né?
É, exatamente. Então,
mas eu gostava.
E como é que... É... Ali a parte dos ritmos, né? Porque a gente entra numa parte de polimento que muita gente que tá ouvindo aqui agora vai tá nessa fase. Como é que era ali você pensar naquilo ali, cara? De trabalhar ritmo de prova, de manter o dia a dia?
Ah, então. Pra Ironman, assim, eu sempre ia um mês antes, tal, sempre fazia um 180 meio que ritmo de prova, assim, pra sentir aqui, né? Aquela a sensação de você tá ali na... Ali na bike, pelo aquele tempo todo. E eu fazia uma corrida longa, cerca de 2 horas, em ritmo de prova. Pra me dar confiança. Nem precisava, mas pra me dar confiança. Sabia que eu podia correr ali naquele ritmo a prova toda. Então...
Isso um mês antes ali, mais ou menos.
É, mas daí tem que tomar cuidado, né? Vai chegando perto da prova, você começa a descansar, começa a se sentir bem. E não extrapolar, né? Não extrapolar, querer correr mais rápido que o ritmo... Que você planejou, nem nada disso, né?
É, porque de fato é a hora que o corpo, às vezes, mesmo você não se sentindo tão bem, né? A gente amador, a gente tem isso, né? Mesmo você não se sentindo tão descansado, o teu corpo começa a render.
Sim.
Porque você diminui ali um volume, que você, né, o que você falou, você sai ali de 180. Óbvio, cada um na sua proporção de intensidade, mas... Vocês estavam aqui, a gente estava aqui, mas todo mundo desce o volume, né? E começa a manter um pouco de intensidade ali, tem que ter um cuidado extra.
É, e a ansiedade, né? Tem que... O problema principal é controlar a ansiedade, né? Controlar. É, não sei se vocês já tiveram isso, mas assim, vira e mexe, eu tinha uma dorzinha que aparecia do nada semana da prova.
Sempre.
Aparecia gripe, do nada. Estava no meio da semana se sentindo bem, gripava. Entendeu? Isso aí é tudo psicológico, né? Então tem que controlar a ansiedade ali e tal. Tentar se envolver o menos possível com mídia social, com assunto de
ritmos triatlon, de amigos.
É, ficar mais... Eu, pelo menos, era assim. Eu gostava
Eu aponto como um dos grandes vilões na parte final ali do treinamento, chegando perto de prova. Eu acho que é... O atleta, ele acaba, muitas vezes, principalmente o amador... Ele começa a superestimar a capacidade dele.
Sim.
Então, que nem você...
Começa a síndrome do super-homem.
Porque daí você fala, pô, não, mas se eu fiz 180, sei lá, para 39 de média, eu corri as 2 horas para 4, colocando em números hipotéticos aqui.
E eu tava cansado.
Meu, no dia descansado, agora pulindo, meu, eu acho que dá 40 e dá 3,55. Sim. E daí eu acho que é a hora que muitas vezes você pode... perder a sua prova.
Não existe, assim, eu brinco que não existe milagre no esporte, né? Você treinou para aquilo, se você tá apto para fazer aquilo, não adianta querer ir muito mais rápido. Existe superação, tipo, um atleta que tava programado para fazer 9 horas e 10 e fez 9 e 0, Aí o cara se superou, mas o cara que tá programado e fazer 9 assim... e 10 e fazer 8 e 20, o cara não vai fazer.
É, né? Não, e ainda entendeu? Assim, né, Fabinho, essa margem de 10 minutos, ela é... É super ok.
Do tamanho da prova.
É, sim, porque sim. Assim, é uma boia que tá maior ou menor.
O vento que não tava batendo naquele
não
dia.
Não tava quente na corrida, enfim. Tem né, uma transição que é mais perto ali da né, a zona de transição.
Tem muita coisa.
Demora, aí, tem muita também. Coisa que pode interferir naquilo ali. Mas eu acho que esse grande poder mental de você se meio que se auto se sabota, né? Porque... Você fala, pô, não, eu consigo, acho que um pouquinho mais. Acho que dá pra ir um pouquinho mais. Eu tava cansado, isso é um treino bom.
Tal. Eu acho que tem uma coisa, cara, tem uma coisa da semana de polimento, assim, semana desses 10 dias aí pré-prova, que é uma coisa que todo mundo se preocupa. Fala, cara, eu não vou treinar menos, então eu vou comer menos. Cara, não precisa comer menos, né? Mantenha o que você vinha fazendo. Sim. Né? Porque se você come menos também...
Come normal.
A alimentação
e aí,
também faz últimos... parte dessa recuperação, né?
Porque daí, o corpo ainda segue da prova que você vai fazer no... Nos últimos 2-3 dias você aumenta um pouco a ingestão de carboidrato, mas...
Porque não, eu tô treinando menos, então vou comer menos. Agora eu vou parar de comer. Cara, você tá acostumado a comer uma
cara, determinada
quantidade?
Cara, eu não mudo nada.
Não muda nada, não
e
muda
assim,
nada,
exatamente. Eu não mudava nada.
Semana de prova você não muda
água.
Nada.
Nem a quantidade de água,
um negócio
cara.
Engraçado, porque assim, o ritmo de Ironman, pra quem vai competir sério, assim, é um ritmo fácil nos primeiras horas, né? Então, tipo, a natação não é difícil... A bike, os primeiros 90 km é fácil. Eu me lembro muito bem um Ironman que eu fui fazer em Maiorca e o Tim Dolman ia estrear. Foi o primeiro Ironman que ele fez. E aí a gente liderando a prova, tava eu e ele, mais uma galera assim. Aí ele olhava pra minha cara assim e falava: o ritmo é esse? O ritmo é esse de Ironman?
E aí, ele, pra quem não sabe, o Tim Dolman, ele saiu do circuito mundial olímpico,
sim,
né?
Então pra ele, ele tava acostumado com muita intensidade. Ele falava: o ritmo é esse? Eu falava: é, cara. Porra. Ele não acreditou muito, assim, sabe? Mas aí depois ele ganhou a prova e tal, mas as primeiras horas é bem tranquilo. Os primeiros 21 da maratona é suave, é tranquilaço. Depois
sim, não,
começa a pesar.
Se tiver ruim nesses primeiros 21, vai ser um longo dia.
Deu errado, né? Alguma coisa deu errado, mas não é pra ser difícil.
O Betão concordou com uma vontade.
Não,
aqui.
Mas é verdade.
Não, difícil é o Super League. É. Entendeu? Difícil é essas provas que o Messias, o Hidalgo correm.
Coração
aí
na boca.
É, o tempo inteiro. Ironman é um ritmo, cara, vai ser doído a última hora. A última hora é pra ser doído.
Eu tava conversando com o Marcão, com o Marcos Paulo.
Dói muscularmente, mas...
Eu falei pra ele, falei, cara, aqueles 503 que a gente fazia lá na Praia da Biquinha do São Vicente, era 17 minutos, cara, mas era um sofrimento.
Sim.
Cara, insano. É 17 minutos de prova, cara.
Que, mas é o que a gente
é
fala.
É um negócio muito louco,
Beto,
né?
Beto, assim, faz um short. Pega um short. Ah, fazer um short, teoricamente, o cara nada uma vez por semana.
Não,
pedala duas vezes no spinning e corre duas vezes 5 km na semana, ele já faz o short. Só que agora vai lá colocar o cara pra fazer abaixo de uma hora.
É,
um amador.
Não, uma hora e pouquinho. Cara, porra, é foda.
Meu, o cara fica. O pulmão sai, depois você põe pra dentro, daí vem o coração, você põe ele de novo pra dentro. Fala, caraca, é muito difícil. E quando você vai pra uma distância mais longa, eu acho que o grande ponto é esse. Uhum. Que eu acho que é um dos cuidados que tem que tomar, né, Fabinho? Ali passa esse polimento, onde. Tem que seguir, a grande maioria que nos acompanha aqui tem treinador, então sigam de fato.
E sigam o planejado.
Sigo planejado. Então, sigam o planejado.
Assim, hoje em dia é muito fácil.
Tem sai monitorado em tudo.
Tem potenciômetro, tem medidor de fadiga, tem medidor de temperatura corporal. Cara, não que você precisa ter tudo isso.
Não, mas você assim, tem algum acesso.
Pra você, se você tem um desse aí, já tá excelente.
Eu lembro que tem um livro que eu tava lendo, acho que é do Joe Fry o livro, que é o do Power Meter, The Power Meter Handbook, acho que chama. E ele falava, cara, o medidor de potência na bike bem usado é quase uma trapaça.
Uhum. Ele falou, que meu, não, você não lembra aquela época do
Froome? Você coloca o ritmo ali e acabou.
Que eles queriam... Quando o Froome dominou lá o Tour de France, que ele ia só no Power Meter, né?
É.
Ele fala que não, mas ele ia. E eles queriam abolir o Power Meter da competição, né? Pra ter mais aquele o feeling de competição, tal, um cara tá, outro...
Mas tem uma coisa que eu acho que quando a gente tem essas variáveis todas, e o que eu sempre falo, cara, na dúvida, faz mais leve.
Faz mais leve, lógico.
É. Nem mais tempo e nem mais forte. Sim. Faz mais leve e menos tempo. Uhum. Ah, pô, será que eu vou? Não. Né? Se é pra ir mais alguma coisa, não. Cara, só vai se for mais leve, mais lento, né? Menos distância. É. Porque, de fato, vai fazer a diferença. E daí, muitas vezes, você fala, não, mas eu cheguei descansado. Mas, às vezes, você não chegou tão descansado, tão recuperado
você
quanto você.
É, exato. Tá descansado.
Exatamente. Então, acho que é um dos cuidados que você tem que ter nessa época aqui. E duas provas que são bem distintas agora, né? Se a gente for falar de Fortaleza e Floripa. Né? Literalmente, uma no norte, uma no sul. Né?
Às vezes pode estar ventando, né? Nos últimos anos teve problema de cancelamento, vento, chuva. E a outra, você sabe que vai estar calor, vai tá calor e vento.
Isso aí. Então, mas daí a gente já está preparado para ver o pessoal postando. Meu, tava muito calor, ventando um absurdo, eu quase parava na hora que eu tava pedalando. Vai fazer prova em Fortaleza, é calor, é vento. Maceió, ida em Rio de Janeiro, também. Né? Não tem surpresa.
Sabendo, não tem surpresa.
Exato, não tem surpresa. São provas quentes. Que dica que você dá, Fabinho, para a galera que está indo para Fortaleza para fazer a prova, cara?
Então, se preparar para o calor, porque, a meu ver, é o principal adversário. O vento lá é forte, mas é um vento constante. Então, não tem aquela rajada que tem em Kona, tal, que é um vento que você precisa ficar atento. Então, tanto que a vez que eu fui competir lá, era roda fechada e a roda alta na frente, só ficar ter um pouquinho mais de atenção, né? Mas o calor é o principal adversário. Então, monitorar bem, não tomar cuidado com o ritmo, né? Principalmente no início, ali na natação e na bike, porque o calor pode comprometer o restante da prova.
Isso aí, se manter refrescado também, né, cara? Aproveitar ali, porque na hora que você sair da bike para correr, a gente sente muito mais, né? Porque
a bike corre o tempo todo no asfalto, né? Corre o tempo todo ali no asfalto, é bem quente.
O asfalto, vem aquele calor do chão e você não tem mais a sensação do vento a 30, 40 km por hora batendo na cara, né? Você tá correndo. Se estiver correndo rápido, tá correndo a 15, né?
Vai ficando mais tarde, né? Do dia vai ficando mais quente. O calor vai pegando, né? Tem hora que você começa a correr, tá bem quente, né?
Sim.
Então tem. Fortaleza, assim, tem umas. É que quando eu fiz
você
a prova.
Já fez lá, né, Betão?
Quando eu fiz, ainda foi um pouco complicado porque tava em obra a vinda da praia. Então era um percurso bem, bem chato, assim, por causa da obra. Tinha uns desvios e tal. Ficava uma hora que você entrava num. Ficava num puta sol. Se bem que o sol ainda tá lá, né? Não mudou muito. Mas era um percurso que estava um pouco chato na época, né? Até talvez por isso também, quando a gente ia começar a bike, os primeiros 10 e os últimos 10 tinha muita areia de obra. Então estava muito sujo, tinha bastante buraco também. Então provavelmente quando acabou a obra devem ter recapeado alguma coisa ali, espero. Mas era um pedaço bem ruim também. E muito trânsito de pessoas também, atravessando a rua. Tá? Então tem que ficar um pouco nesses primeiros 10 e últimos 10, tem que ficar bem atento com o fluxo de pessoas também que tem ali. Sim. Que tem muita gente.
Que ano foi? Você lembra,
cara,
não?
Eu acho que foi 2019, 2018, ou 18 ou 19, acho que foi que eu fiz.
E é difícil, né, criar uma cultura local ali para entender a dinâmica, né? Eu lembro, cara, eu já dei esse exemplo outras vezes, mas no Ironman Floripa, o primeiro ano que foi 2001, o pessoal descia do carro, xingava, tinha gente que entrava no meio da pista, da
talvez
competição.
Talvez agora já seja melhor. Pô,
agora
mas
tá exato, torcer
mais
pra isso.
Educado, mas...
Por isso que eu perguntei, já deu
tempo.
Né,
já deu um tempo,
Pô, já teve o Iron lá, quer dizer...
várias provas.
Já teve várias provas que aconteceram e, de fato, a gente torce pra que entendam um pouquinho mais ali. Normalmente a prefeitura avisa, coloca ali aquelas faixas.
Coloca faixa, exato.
Que vai estar fechado e tal. Mas pro competidor vale sempre a atenção de quando você estiver chegando
lembrando
em trechos onde você tiver pessoas.
Um trecho muito urbano ali,
muito
né?
Urbano. Fica atento, porque você vê Santos, que é Santos, que tem o troféu.
É diferente de Floripa, né? No Challenge, que o pessoal pedala tudo ali na região de Jurerê. Né? Mas em Fortaleza é bem urbano.
Fortaleza é bem no centrão ali, né? Não é centrão, né? Mas é na Praia de Iracema, né? Que é uma praia bem...
Às vezes vale a pena frear, perder velocidade... do que correr o risco de alguém entrar na frente, porque é um prejuízo para todo mundo.
Não, tem que ficar atento, tem que ficar atento. Porque tem muita criança também, cara. Tem uma área que você passa ali indo para a estrada, antes de chegar na estrada, que tem um conjunto habitacional e tem muita criança, cara, correndo na rua. Então você tem que ficar esperto, porque criança está jogando bola. Tá
precisa
ali,
levar aquela anteninha para cortar fio de cerol ou não?
Eles ficam gritando para jogar garrafinha, né?
Garrafinha tem que levar, já leva um monte que vai jogando. Mas não tive nenhum problema com pipa, cara, mas não sei se tem também. Né?
Não vale a pena correr o risco. É. E Floripa, cara, uma prova...
Floripa é totalmente diferente, né, a prova, assim. Apesar de ser calor, né, não tem tanto vento e é uma área mais fechada, porque você tá totalmente dentro do... Você pedala fora, né, pedala na estrada ali, o mesmo percurso praticamente do Ironman ali, quase. E na corrida você tá correndo só dentro do Jurerê. Você não vai pra Daniela, você não faz aquela volta lá fora, que vai no supermercado, quando faz o Iron, nada. É só dentro do Jurerê, 3 voltas de 7.
Que eu acho muito legal.
É muito legal, bem legal.
Eu adoro essa
prova, é bem legal.
Vocês gostam de prova, assim, de circuito,
gosto,
não?
É, a Você fica bem envolvido com a torcida, né?
Treino, três voltas de sete é legal. Eu acho bem legal, três voltas de sete.
Que é igual aqui no 70x3 São Paulo, né?
Mas, por exemplo, lá em Pira, quando tem o long, é quatro voltas de cinco. Aí eu já acho que cansa. Eu acho que, puta, três de sete é o ideal. Quatro voltas eu acho muita coisa, cara. Acho que já começa a me dar
Porque na última nervos, você tá azedo,
já
né?
Já tá azedaço. Três vai, né, mesmo? Porra, quatro é foda. Mas fazer o quê? Se tipo, esse é esse o caminho, tem que ir. Aquela coisa, você se inscreve sabendo que são quatro. Sim, né? Então, sim. Já viu.
Tá ali.
Aceitou, não reclama mais.
Se você não
mais.
Sabia, o problema é seu, que não leu.
É isso aí.
Não leu. Agora, Floripa, eu acho que também tem essa diferença, né? Que eu falei do... O local já acostumou com esses eventos.
A comunidade de Jurerê já está toda acostumada. E sabe o tanto que o triatlon é benéfico para eles, né? Então...
Principalmente, cara, o
aquele
é um
maluco
absurdo,
que jogou taxinha aquela vez.
É, fora essas loucuras. Mas esse ano antecipou uma semana.
Mas isso a gente teve no Texas também, né, cara? Assim, não tô dizendo que é perdoável, mas isso a gente tem.
Maluco tem todo
canto. Tem tudo quanto é canto, cara.
E antecipou essa uma semana, né? Porque essa prova era sempre a primeira semana de dezembro. Cara, sempre dava problema.
Duas semanas, né?
Sempre dava problema. Com chuva, com vento.
Sim.
Puta, então esse ano eles anteciparam, acho que vai evitar isso daí. Tomara, né? Porque a prova é muito legal, cara. A prova é bem legal mesmo.
Vai fazer alguma, Betão?
Não, esse ano agora já só. já deu
Mas e ano que vem?
Ah, cara.
Tá bom, não pode falar que a Andressa vai ouvir, vai dar ruim, né, Betão? Melhor
não, né? Aparece uns amigos, convida, você vai. É sempre uma roubada, a roubada sempre aparece.
Betão, ó, já dá pra fazer o time dos idosos aqui, já dá pra fazer, cara. Uhum. Já tô pedalando uma vez por semana, serve ou não?
Então, o pior é que eu tô inscrito no Challenge, porque na verdade eu ia ano passado, mas aí como cancelou.
Uhum.
Cancelou por causa da chuva, teve problema da chuva, deslizamento, cara, eles transferiram pra esse ano.
Que também já aconteceu, só que aconteceu agora, né?
Mas infelizmente. Esse ano não vou.
Vai conseguir.
Não tô com muita.
Fim de ano é difícil
também,
né,
cara?
Né?
Fim de ano é bem complicado.
Bem sabe? Que, cara, Troféu Brasil tá.
Tá lotado, né?
Deu sold out nas inscrições, então assim, o povo tá querendo.
Mas isso é legal,
né,
cara? Eu acho
muito
isso legal.
Bom.
As provas curtas lotando, acho legal pra caramba.
É, muito bom. A prova agora lá em Pirassununga lotada, cara. Lotada, muito bacana.
Foi bem legal.
É, então. Não, muito
super
legal.
Bem organizada, prova legal.
E isso daí é o que vai manter o esporte vivo, né, Fabinho?
Sim.
Porque a gente sabe que. O meio e o Iron tem um público, mas não é todo mundo que vai conseguir sempre fazer.
Não.
Né? Assim, brincadeiras à parte, se eu nadar uma vez por semana durante quatro semanas, eu vou falar fazer o short, o olímpico.
As provinhas locais.
A prova local
que alimenta
que
o esporte.
Até porque você consegue fazer várias
no
ano.
E a prova
também,
de entrada, né? A prova de entrada para o esporte.
E eu falo para todo mundo, cara. Para mim, o Núbio é um dos grandes responsáveis por o triatlon continuar existindo.
Precisamos trazer ele aqui, né?
Precisamos trazer ele aqui, cara. Porque, de fato, é um dos grandes responsáveis pelo triatlon continuar existindo.
Ele bateu o pé. E, assim, o interessante do Núbio, cara, é que ele só organiza triatlon. Ele não faz corrida de rua, não faz prova de ciclismo, faz maratona aquática, é só triatlon. Então, assim, porra, tem que tirar o chapéu pro cara.
Manteve ali, né? Tá ali o circuito.
Mais de 30 anos, né?
Sim.
O cara faz, porra.
Não, foi um desbravador ali, né, cara? Tem muita história. Era um atleta, pra quem não sabe, né? Enfim, competiu bastante. Mas é um cara que quis fomentar, e é o que eu falo, o que não teve, por exemplo, na corrida de aventura no Brasil. Não teve. O Zolino tentou com o Adventure Camp fazer o que o Núbio fez com o Troféu, que é manter ali as provas curtas de entrada para trazer novos praticantes, novos adeptos, para poder a coisa se manter. Porque teve um momento que todo mundo foi começar a olhar para a prova longa, porque...
Sim, não teve um momento, primeiro, você lembra que era só prova com vácuo, tinha até briga do Núbio com a confederação, então só podia fazer prova com vácuo. E aí depois teve esse momento do povo migrar para o Ironman e tal. E agora tá voltando forte.
Exato. E a gente, brincadeiras à parte, a gente viveu uma época ali de troféu, cara, que
era legal,
era quase um campeonato brasileiro. Porque vinha... Sim. Tudo bem, tinham bem menos provas, mas vinha todo mundo de Curitiba, de Fortaleza, de Brasília. Cara, todo mundo vinha para Santos, todo mundo ia para BH quando tinha BH. Quando tinha, Goiânia.
Goiânia, né?
Ia para Goiânia.
Rio de Janeiro.
Caiobá, a gente ia para Caiobá também, fazia. Cara, então... essas pessoas que lutaram pelo esporte para manter ali, né, principalmente o short, né, o sprint hoje, mas o olímpico, a gente não tinha direito a participar de olímpico, cara. A gente só fazia, era só o internacional. A gente esperava o ano inteiro para fazer o internacional.
Uhum.
Porque não tinha, né?
Não tinha. Era short.
Daí depois criou Elite Amador. Eu acho que é um mérito, é muito. Eu fico muito feliz de quando o Beto falou lá que tinha acabado o sold out, tinha acabado as inscrições do troféu. por conta disso. Falar, pô, que bacana, cara, que legal. Aí muito o pessoal legal. Olhando pra, pra prova curta, independente do motivo Sim. que seja. Uhum. Se quer pódio, se quer premiação, se... Cara, tá lá fazendo, tá, meu, lá fazendo, tá falando exato, do esporte, é isso aí. Investindo aí, fazendo o mercado continuar existindo. E daí com relação, bem, só pra terminar, fechar todo mundo, polimento. Vai lá, Betão, você, recado direto e reto pra todo mundo.
Cara, puta, não faz nada, não faz nada além do que precisa fazer, meu. Não vai achar Manejado. Que... Não, ah, puta, hoje eu tô me sentindo bem, vou fazer um pouco mais. Não faz mais, cara, faz menos. É. Né? Pô, se você achar que, se você, acha que você tá bem prova. Pra fazer mais, faz menos, cara. É. Não é isso que vai estragar. Isso pode, não vai melhorar a sua prova, pode estragar a sua prova. Nada, né?
Você não vai ter ganho nenhum.
Não vai ter ganho nenhum.
Semana de prova, você não tem ganho. Você só perde.
Você perde, é isso.
Então... Você só dá pra perder, né, cara?
Organiza tudo, meu. Puta, tá com tempo sobrando? Arruma uma mala-bike.
Né?
Se sua bike não sobe, vai ter que levar a bike de avião,
Netflix.
Cara, arruma uma mala-bike, arruma as coisas, faz uma listinha do que tem que levar, organiza tudo, deixa tudo organizado, mas... Não vai se meter a fazer um treino louco na última semana.
Querer que é olhar número, que né? Ficar cara, feliz com os números ali que vão
é,
sair.
Exatamente,
que...
não é o que vai te ajudar.
Não vai ajudar muito, não. Isso aí. Então, façam as façam tudo, separem tudo, porque principalmente para quem vai fazer 70.3 e o challenge,
você
precisa separar um monte de coisa, que a gente sabe que não é só, né? Cara, e aí te separa e daí te olha de novo. Será que eu não esqueci nada? E
vai esquecer
de novo.
Alguma coisa, né?
Enfim, se esquecer, você vai ter tempo de providenciar. Se você não tiver também, dá tempo de providenciar uma série de coisas aí para não ficar na expectativa de chegar na semana da prova ou lá na Expo e ter que comprar alguma coisinha para te atender. Tá bom? Valeu. Boa prova para todos vocês. Bom polimento. Uhum. E a gente se vê. Um abraço.